Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Vamos retomar o tema do último programa, a castidade. Como qualquer outra virtude cristã, a castidade não é apenas obra material. Ela supõe não só a integridade do corpo, porque é, antes de tudo, obra espiritual, interior, que abrange o homem todo, inclusive a mente e o coração. As coisas que vêm do coração, disse Jesus, são as que mancham o homem, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações. A castidade do corpo deve ser reflexo da pureza interior dos desejos, dos afetos, dos pensamentos. Se o teu olho for limpo, todo o teu corpo será luminoso. Igualmente, se teu coração for puro, puro também será teu corpo. São palavras de Jesus, encontram-se no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Numa obra de 7 volumes, e da qual vamos aproveitar exatamente o 7º, da editora Quadrante, intitulada Falar com Deus, Meditações para Cada Dia do Ano, Francisco Fernandes Carvajal, numa das novenas dedicadas à Imaculada, escreve: o dom do entendimento, que provém do Espírito Santo, está intimamente ligado à pureza de alma, e é por isso que se relaciona com a bem-aventurança dos limpos de coração, que verão a Deus. A alma de Maria, a Puríssima, gozou de especiais iluminações que a levaram a descobrir o querer de Deus em todos os acontecimentos. Ninguém soube melhor do que ela o que Deus espera de cada homem. Por isso, Maria é a nossa melhor aliada nos pedidos que dirigimos a Deus nas nossas necessidades. Betsabé era esposa do general Urias, amigo do rei Davi. Com ela, o monarca adulterou. Advertido do grave pecado pelo profeta Natã, pecado contra a castidade, o soberano arrependeu-se profundamente e pediu piedade ao Senhor. É muito bonito encontrá-lo na sua oração a Deus, no Salmo 50, 51, o Miserere, que ele compõe: ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Versículos 12 e 14. O rei Davi percebe o poder da graça divina quando suplica perdão ao Senhor. Como nós, ele caiu, mas teve a coragem de levantar-se, de converter-se, passando de grande pecador a grande santo. Não nos consideremos isentos da queda. Em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, São Pedro adverte: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E São Paulo, sóbrio e vigilante, conhecendo sua fraqueza, que é também a nossa, escreve com tinta forte na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Ele reconhece que as tentações são fortes e que quanto mais somos preciosos para o Senhor, mais o diabo, inimigo nojento e enganador, vem fuçar em nossa pureza, em nosso esforço para ser castos. Às vezes a fraqueza se assenhoreia de nós, ou quer se tornar a senhora que dá as ordens, que comanda as ações, carrasca que, se não for domada, nos torna escravos do pecado. Não desistamos. Não desistir nunca. Mesmo que venham ventos contrários, ensinava nossa querida Santa Paulina do coração agonizante de Jesus. A vida é combate. Fiquemos firmes, não desanimemos, não nos acovardemos, porque logo em seguida o que citei na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, agora no versículo 13, o apóstolo Paulo escreve: não temos sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejamos provados acima de nossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, ele providenciará o bom êxito para que possamos suportá-la. Não desistamos nunca. Não trilhemos atalhos nem desvios, mas andemos pelo caminho para encontrar o caminho que é o próprio Senhor Jesus. Quando os ventos são contrários, é preciso esforço maior para alçar voo. Mas, afinal, pessoas de caráter são aquelas que vencem a si mesmas. Vencedoras são as que não contam apenas consigo mesmas, mas lançam-se nos braços acolhedores e misericórdios do Senhor, que sussurra aos seus ouvidos: confia em mim, confia, porque é na tua fraqueza que eu revelo a minha força. 2 Coríntios 12, 9. No capítulo 6 da carta aos Romanos, em apenas 6 versículos, do 15 ao 20, São Paulo usa 8 vezes a palavra escravos. Na Bíblia, quando uma palavra vem repetida várias vezes, é porque é muito importante. Recolho 2 desses versículos, o 16 e o 19. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis, seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? devido a vossas limitações naturais, falo de maneira bem humana. Assim como outrora oferecestes vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade para viverdes iniquamente, agora oferecei os mesmos vossos membros como escravos à justiça para a vossa santificação. Anos atrás, meus queridos filhos presentearam-me com um belo curió que cantava bonito, muito bonito. Um domingo de manhã, levantando-me cedinho, fui apagar as luzes externas e vi, na janela da casa, um belíssimo tiê-sangue, assim denominado porque possui uma plumagem vermelha belíssima, com asas e cauda negras e base da mandíbula branca. Olha, de fato, uma maravilha o tiê-sangue. Me agradou tanto vê-lo que fiquei parado como uma estátua, sem me mexer, portanto. Porque, extasiado, passei a contemplá-lo. Ele bicava o vidro repetidas vezes, mas como a janela estava fechada, não conseguia entrar. Dias depois, era calor e havia janela aberta, o astuto tiê-sangue encontrou-se livre para entrar e sem sequer pedir licença. Logo chegou a gaiola. Meu pobre curió, assustado, com medo, quis fugir dele. Mas como? Estava numa gaiola, já sem liberdade para voar. Penso que começou a subir e descer no poleiro sem parar, até que, esgotado, tentou uma saída impossível. Pelos pequenos espaços entre uma vareta e outra da sua prisão, a gaiola, acabou morrendo, digamos, enforcado, estrangulado. O vermelho é a cor que representa o amor e que vestia também o tiê-sangue. O diabo, inteligente como é, chega a vestir-se, a fantasiar-se da cor vermelha que pertence ao manto de Jesus para enganar-nos e levar-nos à forca. Mas não faz isso de repente, não. Ele nunca come o mingau do meio do prato. Não, vai comendo pelas beiradas. E apresenta para nós coisas que dão alegria, mas aquela alegria vã a qual sucede a tristeza má. Apresenta o que dá prazer momentâneo e que não exige nenhum esforço de nossa parte para colher. Oferece só coisas passageiras? Não, não apenas coisas passageiras, mas também eternas. Nossa perdição? Para depois ficar rindo de nós, debochando, humilhando, irritando, divertindo-se à nossa custa por ter nos privado das alegrias verdadeiras, zombando da nossa burrice por tê-lo acolhido em nosso coração. É como o tiê vermelho, o diabo fica dando bicada na janela da nossa alma, do nosso coração, e só entra se permitimos. Só entra se nos descuidamos, e no calor das tentações, deixamos a janela da perdição aberta. Ele nos oferece tudo o que é mal com aparência de bem. Tudo o que é mal com aparência de bom. E se consegue nos tornar seus escravos, passa a cuidar com mais cuidado ainda do, digamos assim, jardim dos nossos vícios. Nesse jardim, jardim entre aspas, claro, só crescem ervas daninhas. Só tem viço, vigor, força, espécies como as de capim-cebola. Quem já teve esse tipo de capim em sua horta ou jardim sabe como é difícil eliminá-lo. E o capim-cebola vai sufocando qualquer flor que queira aparecer. Então o apóstolo vem pedir, sinto que pede até com certa tristeza, mas certo de que nas suas palavras está a alegria verdadeira. Depois você leia isso também na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 12 e 13. Que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de injustiça. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas que passaram da morte para a vida e ponde vossos membros a serviço de Deus como armas de justiça. Sejamos flores perfumadas e espalhemos esse perfume mundo afora. Afinal, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, não fica? Como é precioso o que Paulo escreve aos Coríntios na segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Nós somos o bom odor, o bom perfume de Cristo para Deus entre os que são salvos e entre os que se perdem. Não deixemos o mal criar raízes em nós. A raiz muitas vezes é maior do que aquilo que se vê. Fujamos das ocasiões de pecado. As ocasiões não deixam de ser raízes. Desviemos o olhar, purifiquemos os ouvidos. Se vejo uma pessoa bonita, por que não olhá-la com os olhos de Jesus? Então, em vez de pecar, meus olhos darão graças pela beleza que está naquela mulher, naquele homem, beleza que foi posta pelo Criador que ele próprio, admirando sua obra-prima, criatura humana, vê que tudo é muito bom. Gênesis 1:31. Claro, digo tudo isso primeiro para mim mesmo, e depois para ti, meu irmão, minha irmã, porque, colhendo as palavras do apóstolo na 2 Coríntios 1:24, o que quero é colaborar para a tua alegria. Nessas palavras, vejo excelente programa de vida e de santidade. Não nos esqueçamos de que os grandes santos foram grandes pecadores. Como dizia Dom Hélder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, santo não é aquele que não cai, é aquele que, caindo mil vezes, levanta-se mil e uma. Levantemo-nos sempre, irmãos. Ali na frente está alguém que nos quer dar as mãos e nesse alguém se esconde o próprio Cristo. Se caímos, portanto, levantemo-nos. Pois olha aqui, não é bobo aquele que caindo se levanta. E lembremo-nos de que até do pecado o Senhor pode tirar algum bem, algum proveito para nós, se nos arrependemos, porque está na carta aos Romanos 8:28, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Vigiemos nossos pensamentos. Estejamos sempre alertas quanto aos desejos impuros que o diabo, isto é, o desgraçado, aquele que não carrega nenhuma graça, quer colocar em nosso coração. Peçamos socorro. Nas minhas tentações, Logo recorro a uma jaculatória que aprendi lendo o livro Sentenças dos Padres do Deserto, da editora Ecclesiae. Este livro, precioso, ganhei dos caros amigos Leda e Lúcio Galvani das equipes de Nossa Senhora. E a jaculatória é esta: Filho de Deus, socorrei-me. Filho de Deus é Jesus. Essa jaculatória afasta o maligno, mas às vezes ele volta com tentação mais forte ainda, que se combate dizendo com ainda maior confiança: Filho de Deus, socorrei-me. Essa jaculatória é um padre do deserto, um ancião de muitos dias, quem a ensina dizendo: procura ser como a pessoa que vai à ágora. Ágora é a praça pública. Procura ser como a pessoa que vai à ágora em meio ao mercado e sente o cheiro de assado ou de alguma outra iguaria. Quem quer entra e come, mas quem não quer apenas sente o cheiro, passa e vai embora. Assim também tu, chacoalha o mau cheiro, levanta-te e reza com estas palavras: Filho de Deus, socorrei-me. E faz isso igualmente com os outros pensamentos, pois não estamos aqui para erradicar pensamentos, mas para combatê-los. Um outro ancião, outro padre do deserto, vai adiante e afirma: O Senhor Cristo, ao habitar em nós e viver conosco, contempla a nossa vida. De onde também nós, levando-o e observando-o, não devemos descuidar, mas purificar-nos como é que aquele que é puro, como escreveu São João na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 3. Fiquemos sobre a pedra. A pedra é Jesus. E que o perverso, o demônio, insista: não tenhas medo, ele não te prejudicará. Salmodia com força, dizendo como salmista no Salmo 124, 125, versículo 1: Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, e jamais será abalado aquele que habita Jerusalém. Recorro agora a outro livro importante que ganhei dos prezados amigos Ana e Sérgio Reis, das equipes de Nossa Senhora de Florianópolis. Consagração a São José, as glórias de nosso Pai Espiritual, do padre Donald Calloway, publicado pela Ecclesiae. Na ladainha, São José, definido como casto guarda da Virgem e José Castíssimo. Outra das invocações lembra que ele é o terror dos demônios. Santo Antônio Maria Claret rezava assim: Ó glorioso São José, rogai por mim, assisti-me e defendei-me de Satanás. Padre Calloway escreve: Depois da Virgem Maria, os demônios temem São José mais do que a qualquer outro santo. O diabo tem mais medo de São José do que do Papa. Poderias perguntar: mas como isso é possível? O Papa não é o vigário de Cristo? Não é aquele que está aqui na Terra no lugar de Cristo? Sim, mas o Papa é apenas o vigário de Cristo, não é o Pai de Cristo. O vigário de Cristo possui autoridade sobre o corpo místico de Cristo, a Igreja. Mas São José tem o dom e o poder extraordinários da intercessão paterna no céu. O poder de São José é maior do que o do antigo José do Egito, do que o de Moisés, de Josué e do que o de São Pedro, dizia o Beato Guilherme José Chaminade. O poder de São José é realmente extraordinário. Somente ele porta o título de terror dos demônios. O que faz esse título singular ser tão extraordinário é o fato de São José não ter sido papa, nem sacerdote, nem monge ou mártir. São José era leigo. Como a maioria dos leigos, é marido e pai. É sua paternidade amável, em especial, que lhe dá um poder de intercessão extraordinário. Então, vindo a tentação, dizer e repetir: valei-me, São José! Valei-me, São José! Ah, funciona! No Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, da editora Vozes, São Luís Maria Grignon de Montfort escreve que os próprios demônios são obrigados, de bom ou mau grado, pela força da verdade, a proclamar Nossa Senhora bem-aventurada. E mais, a vontade do Altíssimo que exalta os humildes é que o céu, a terra e o inferno se curvem às ordens da humilde Maria. São José, nosso pai, Jesus, nosso irmão, Maria, nossa mãe. Ora, se quisermos que a tentação da impureza se afaste de nós, rezemos uma Ave Maria bem rezada com toda a devoção. O demônio dá no pé, se afasta logo. Pois aquela que já lhe esmagara a cabeça, como lemos lá em Gênesis 3,15, já lhe esmagara a cabeça tanto tempo atrás, tantos séculos atrás, agora e sempre, tem o poder, Nossa Senhora tem o poder de afastar o diabo de nossos corações. Mas se pecamos, vamos nos valer da confissão e depois da comunhão, fortificando-nos para as lutas de cada dia. Quando Adão pecou, desobedecendo a ordem do Senhor, ouviu-o chamar: Adão, onde estás? Gênesis 3,9. É assim. O amor foi à procura do amado e continuará sempre a ir à nossa procura. A santidade vem sempre socorrer o pecador. O bom Deus é nosso companheiro e pai. Do canto que vamos ouvir agora, Ouço Deus, com letra de Jerônimo Mendonça, interpretação de Gero Perito, guardemos: no que fizeres, pede ao bom Deus que possa te amparar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine, para que não haja mais trevas em nós, mas brilhe em nós a luz de Deus.
Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Deus, no lamento de pobres mortais, vejo Deus nas estrelas perenes de luz, vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver te partir. Eu sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.